Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
Cláudio, o Dragão Dourado.
Ele começando a alegria, garela! Aê! Em clima de gala! Veja só, estamos de volta das nossas férias, temporada 2020. Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui Cláudio, o Dragão Dourado.
Sou eu.
E tá precisando de uma alegria no coração. E tá aqui Márcio Neves.
Olá, pessoas.
Oi, Marcião.
Aqui é assim, deixou a porta do estúdio aberta para o Márcio chegar e se aconchegar. Porque esse
chegando, aqui... aconchegando, encostando. Ai, que bom.
Enfim, e nós estamos aqui voltando das férias para falar das premiações, né? Esse ano nós vamos falar de 3 premiações, o Edson separou mais uma aqui. Então, nós vamos começar falando do Oscar 2020. Então, eu vou falar aqui os vencedores e depois abrir para os comentários sobre o Oscar. Parasita ganhou melhor filme, melhor direção para Bong Joon-ho, melhor filme em língua estrangeira e melhor roteiro original. 1917 ganhou melhor fotografia, melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Coringa ganhou melhor ator para Joaquin Phoenix e melhor trilha sonora original. Era Uma Vez em Hollywood ganhou melhor ator coadjuvante para Brad Pitt e melhor direção de arte. Judy, Muito Além do Arco-Íris, ganhou melhor atriz para Renée Zellweger. História de um Casamento ganhou melhor atriz coadjuvante para Laura Dern. Toy Story 4 ganhou melhor animação. Adoráveis Mulheres ganhou melhor figurino. Fábrica Americana ganhou melhor documentário. Learning to Skateboard in a Warzone for a Girl ganhou melhor documentário em curta-metragem. Ford vs Ferrari ganhou de melhor edição e melhor edição de som. O Escândalo ganhou melhor cabelo e maquiagem. Rocketman ganhou melhor canção original, I'm Gonna Love Me Again, do Elton John. Hair Love ganhou melhor curta animado. The Neighbor's Window ganhou melhor curta-metragem. Jojo Rabbit do Taika Waititi ganhou o melhor roteiro adaptado. E a apresentação de Eminem cantando Lose Yourself 17 anos depois do combinado ganhou o melhor prêmio de quê?
Esse daí foi o o mais incrível dessa premiação.
Eu achei estranho o Coringa ter concorrido e ganhado melhor trilha sonora original, mas eu vi que Star Wars também estava concorrendo com trilha sonora original, então eu fiquei quieto.
O Eminem, até muita gente ficou estranhou, porque basicamente começaram, não, porque música é relacionada com filme. Aí botou Moulin Rouge, Clube dos Cinco, aliás, Moulin Rouge,
olha, foi
Combo Play, chamou de cabaré, Clube dos Cinco chamou de flash dance, enfim.
Foi um clipe bem longo até, assim, nossa, botou muito filme, muitas músicas ali, que, eita, achei que isso não ia terminar nunca aquilo.
É, e aí entra o Eminem, cantando Lose Yourself, do filme 8 Mile, ele concorreu em 2003 com essa música. Ele não foi cantar porque não tinham deixado ele cantar com os palavrões. E ele ganhou o Oscar naquele ano. O que é mais engraçado, porque ele não estava.
Agora... É, mas foi receber um dos outros acreditados como compositores da música, né? Que era o cabeludão lá, que eu não sei o nome.
Então,
tem que ser mais específico,
Eminem, né? Tipo, em que ano estamos? Apareceu o Eminem, do nada.
É, e não é nem data redonda, 10 anos, 20 anos, tipo, 17 anos depois, né? Nossa, por que, gente? E finalmente se entenderam, tava todo ano tentando pedir desculpas e ele falava não, até que finalmente ele falou sim.
Bobeava isso.
Duvido nadinha.
É, eu não assisti, mas, cara, eu ouvi alguns comentários que o Eminem tava meio diferente do,
ele tava nessa apresentação.
É, assim, foi difícil reconhecer, né? Porque geralmente a gente tá vendo ele sem, com aquela cabelo curto, descolorado lá, né? De água oxigenada, e de repente tá lá barbudo e tal. É difícil de reconhecer de primeira. Eu achei até que era um cantor cover, não reconheci ele de primeira, não.
Puta, não, ia ser da hora se 17 anos depois chamassem um cover.
Cara, eu tava ouvindo os comentários, cara, que o Eminem parecia... Cara, finalmente o Eminem parece que tem boleto pra pagar, saca? Deixando de ser moleque. Tá barrigudo. Ai, caramba, velho.
Olha, é claro que o Eminem foi a maior surpresa. Uma, pra mim, não surpresa, coloco duas coisas. Primeiro, Elton John ganhar a melhor música, porque é da do Frozen 2, qualquer coisa pra mim. Do Toy Story 4, adoro o Randy Newman, pra mim era uma repetição.
Se botar uma batida eletrônica, e a performance dele ali no Oscar também não foi das melhores também da música. É, a voz dele não é mais aquela coisa, né?
É, não ajuda, né? Vamos dizer assim.
Mas assim, eu te contar que eu gostei bastante dessa música do Frozen. Pra você pode ser qualquer coisa, mas eu gostei. Mas pra concorrer ao Oscar, eu achei que foi meio forçado.
É, mas vamos lá, é Disney, né?
É.
Então, na questão de ser Disney, mas a impressão que tá tendo, eu chamaria de um esvaziamento, assim, sabe? O pessoal tá meio com preguiça até de indicar já, sabe? O pessoal não tá indo atrás de procurar filme. É que às vezes tem filme que vem pro Oscar, que você olha e fala, putz, eu nem ouvi falar desse filme, vou dar uma procurada, né? Agora, a quantidade de filmes esse ano, assim, de filmes desconhecidos, vamos dizer assim, foi bem menor, sabe? A maioria é filme que já tinha sido lançado no Brasil, pouquíssimos, não tinha sido lançados ainda, ou que não tinha sido lançado já estava anunciado, né, como 1917, ou o próprio Jojo Rabbit.
Anunciado depois que foi indicado a Oscar, vem, convenhamos também.
Sim, não, mas vamos levar em consideração que em anos passados, sabe, nem depois da indicação, nem depois da premiação o filme era anunciado, né? Então, vamos dizer assim, a janela que teve esse ano, né, entre o lançamento lá fora e a indicação pro Oscar foi bem maior do que... Como é que foi bem maior, sabe? Parece que realmente, durante o ano... Não, nem durante o ano, vamos dizer assim... Ah, o pessoal foi fazer indicação... eu vi esse aqui, ouvi falar desse aqui, então... eu vou indicar esse. Inclusive, a questão do próprio filme Parasita, porque... apesar de ser um filme estrangeiro e tudo mais... Mas ele foi super comentado desde Cannes, né? Foi super comentado e continuaram falando... Então, meio que é um tipo de filme que em outros anos todo mundo ia falar, meu Deus, a grande aposta, e na hora de chegar no Oscar não ia ganhar, sabe? E dessa vez foi o contrário. Ah, vai ser mesmo.
A outra coisa que eu queria comentar é que premiação sem graça. Nossa, teve uma hora que entraram a Kristen Wiig e a Maya Rudolph.
A sessão vergonha alheia.
Puta merda. A Maya Rudolph, que é o Leandro Hassum americano, ela é engraçada quando está com pessoas engraçadas. E ela em Um Bom Lugar é engraçada, porque a série é boa. Porque você tem um cara chamado Ted Danson no elenco. Agora, ali, gente, pelo amor do Cristo guarda, sabe? Um pessoal achando que era engraçado. Diane Keaton, uma louca que o Batman. Gente, céu, que canseira aquilo. Que
falta. Diane Keaton, Diane Keaton mais louca que o Michael Keaton, é isso?
Nossa senhora, ela tava virada ali, gente. Ela tava...
Aí,
tava normal, não.
E o Parasita é coreano, nem japonês, pra ela estar virada no Jiraya, né, cara?
Mas assim, a Maya Rudolph faz quem no Good Place? Ela é aquela que tá no lugar médio?
Não, ela é a juíza.
Ela é a juíza.
Ah, juíza. Eu tava tentando lembrar, mas eu conheço Brooklyn, essa cara, mas
onde? Ela é a juíza.
O Marcio, você não assistiu a última temporada, né?
Não, eu tô devendo. Eu parei pra terminar a segunda.
Que ela tem uma hora que ela, tem uma hora que ela fala que ela tá assistindo Justified. E aí precisam ganhar tempo, né? E aí, pra ganhar tempo, a Janet, a Leonor, né, fala, vira pra Janet e fala assim: traga alguma coisa pra distrair a juíza. E ela invoca o Timothy Olyphant.
Isso foi na terceira temporada, quando eles estavam fazendo alguma coisa lá, né, antes de...
Não, nessa última também.
Ah, tá. Ela tava fazendo maratona de alguma coisa, eu lembro que era no início da terceira temporada.
Não, toda hora que ela aparece, ela fala que tá assistindo alguma coisa. Inclusive, no último episódio, ela fala, pergunta assim, agora tem muito tempo livre, descobri podcasts.
Tadinha. Mas enfim, a Renée Zellweger ganhou de melhor atriz.
É aquilo que diz, aquela coisa, né? Se baixa o santo da pessoa que ela tá interpretando, ganha um Oscar, né? O Jamie Foxx que o diga, né?
É, uhum. Mas a Renée Zellweger, é interessante que você vai pesquisar e o autocomplete, as opções são Renée Zellweger, Renée Zellweger Wiki e Renée Zellweger O Que Aconteceu com o Rosto.
Com o rosto.
Eu já disse o que eu acho de Renée Zellweger.
Cara, eu imaginava que ia completar com Brigitte Jones, cara.
Não, é o rosto mesmo. O problema ali é o rosto. Ford vs Ferrari fez jus, né? Melhor edição e melhor edição de som.
É, na coisa que assim...
necessária.
É, exato, né? Que é aquele lance de mostrar... se você quer demonstrar emoção em filmes sobre carros correndo, né? A edição tem que mandar, né? É. E o som também, né? Os efeitos, né? Que a edição do som são os efeitos, né? Que o som do motor, o som do carro passando, a velocidade e tal, aquelas coisas todas, né? Som de batida, né? Tudo que faz a ambientação ali, né? Sonora de um filme. Não tem a ver com a música, isso é outra história.
Uhum. Eu sempre lembro do efeito inverso disso, que é Jasper com o carro cantando pneu na areia da praia.
É, isso aí, meu irmão. Oi, eu ganho de melhor edição mesmo quando eles fizeram a edição correndo, né?
Agora, reforçando aquilo que foi dito neste programa, agora tem até o UOL fazendo matéria. Filme que Coringa ganha o Oscar.
Ganha o seu... Oscar, não é o Oscar.
Você ouviu primeiro aqui.
Eu vi aqui. Eu não sei quantos Oscars tiveram os outros. Eu sei que o Esquadrão Suicida teve um.
Sim.
O Cavaleiros das Trevas, eu não sei quantos teve, mas um foi do ator coadjuvante, né? Com Heath Ledger.
Foi um só também.
Só. E o de 89, acho que foi um só também, né? Que era a edição, né?
Isso, esse foi um só, porque eu lembro que só teve uma indicação.
Uhum.
Eu lembro até o Rubens Evaldo Filho falando assim: porque o filme teve tanto marketing, mas só teve uma indicação Oscar, então meio que deram pra ele como um prêmio de consolação.
É, e vale ressaltar, filme live action, as animações de Lego, Batman, essas coisas, não conta, gente.
Não conta. É claro, porque eles não têm dedinhos assim, cara. É só uma mãozinha de cat.
É, só pra constar que Cavaleiro das Trevas também ganhou edição de som.
Ah, então aí.
Ele foi indicado pra ator coadjuvante, edição de som, ganhou. Direção de arte, fotografia, edição, mixagem de som, maquiagem e efeitos visuais.
É, tirando efeitos visuais, é meio mais ou menos um paralelo do Coringa, né? Assim, tem várias indicações aí. Ele foi o filme que teve mais indicações desse ano, de 2020. 11, se eu não me engano.
Levou duas.
Assim, é muito merecido, justíssimo a trilha sonora original, por causa que eu gostei muito do trabalho da Hildur, né? Que ela mandou muito bem pro filme. E o Joaquim, cara, assim, eu infelizmente, do Oscar aqui, muitos dos filmes que estavam concorrendo eu não vi. Não tive a chance de ir no cinema ver, eu só vi os blockbusters que não ganharam nada, com exceção do Coringa. E talvez o Toy Story. Na Toy Story eu nem vi direito. Eu vi assim, que tava na casa da minha mãe, tava vendo cenas, assim, avulso. Não tava acompanhando a apresentação, não. Mas mesmo assim, ele tava muito bem no papel, cara. Ele tava. Nossa, ele, realmente um ator, né? Ele encarnou um personagem e foi embora, né? Você não enxerga. Sim. O Joaquim Fence, enxerga um personagem. Sim. Que ele quis entregar ali.
Você diria. Sim. Que ele é o Daniel Day-Lewis 2.0?
É, o Daniel Day-Lewis que tinha dessas, né?
Sim.
Não, ele ficou um ano mancando. Porque depois de Meu Pé Esquerdo, ele não sabia usar o direito.
Não, ele fez pior que isso. Quando ele tava fazendo Meu Pé Esquerdo, a família do cara que ele tava interpretando foi visitar o set. E ele ficou o tempo todo agindo como cara. Enquanto não terminou a filmagem. E aí o pessoal, os familiares falaram que ele tava sendo desrespeitoso. Que eles não entenderam que ele tava dentro do personagem.
Na verdade, o Daniel tava fora, né? Trocou de lugar ali. É, sobre História de um Casamento, eu quero comentar. História de um Casamento teve indicação de roteiro original, atriz coadjuvante, atriz e ator. O casal principal, Adam Driver e Scarlett Johansson. Até puxando o fato que a Scarlett Johansson foi indicada como atriz e como atriz coadjuvante.
Ah, tava concorrendo duas vezes nesse Oscar, é incrível. Uhum.
É, como coadjuvante, como por Jojo Rabbit. E a Netflix, no História de um Casamento, ganhou, né? Legal, parabéns. Tirando História de Casamento e O Irlandês, teve categoria que a Netflix concorreu com dois filmes, que foi de animação, porque o francês lá Perdi Meu Corpo e Klaus, e o documentário, porque o Democracia em Vertigem da Petra não ganhou, mas Fábrica Americana também é deles.
Sim, né?
Eles estão
sabendo. Aliás, em termos de número de indicação por estúdio, a Netflix teve mais indicações, acho que eram 25 indicações, uma coisa assim, por causa que ela concorreu em paralelo com outros, né, com dois prêmios, como você indicou aí mesmo, no mesmo categoria, né, aí dá pra inflacionar o número aí, mas era a área que tava com mais indicações em números absolutos.
É, então eles estão sabendo onde atacar. Fábrica Americana.
Levou só dois, né? Mas ainda assim.
É, Fábrica Americana, que é uma produção dos Obamas.
Sim. Né? Daquele acordo, né, que eles fizeram, né? De produção.
É, todo mundo
achou que
ia rolar um Obama talk show aí.
Aliás, a produtora do Obama, que é uma homenagem a Star Wars, né? Que o nome da produtora é Higher Ground.
Ai, ai.
É. Agora, falando dos grandes vencedores, Brad Pitt finalmente levou um Oscar, né?
Sim. Ele nunca ganhou um Oscar?
Não.
Ele era o Leonardo DiCaprio da vez?
Ele era o único que tava concorrendo a ator coadjuvante, ele era o único que não tinha uma estatueta em casa.
Dos que estavam concorrendo junto com ele.
É, porque Tom Hanks, né? Sim. Al Pacino, Hopkins, sim, né? Tudo gravado. Ele era o único que não tinha ainda uma estatueta pra chamar de sua. Né? 1917, esse filme que falam que é uma tomada só, né? A gente sabe, tem lá os truquezinhos, né? Mas
mixagem. E ele ganhou uma daquelas categorias que o pessoal não consegue entender a diferença. Qual a diferença entre edição de som e mixagem de som?
É, todo.
Um é como você monta os sons e os sons que você usa, o outro é como você balanceia eles, equilibra eles. O que você consegue ouvir e o que você não consegue ouvir.
Aliás, uma coisa que eu achei interessante de História de um Casamento é como eles se utilizam dos efeitos de som, porque é como uma peça em alguns momentos e o personagem vai no banheiro e a porta fica aberta. Então eles colocam um eco a mais no som dele pra indicar que tá no banheiro e tá distante. Esse é um bom trabalho de som aí.
Sim. Né?
E é aquilo, um filme de guerra que não consiga convencer na mixagem de som e nos efeitos visuais é a mesma coisa que eu tava falando do filme de carrinho. Filme de carrinho e filme de bombinha, tem algumas coisas que se não cumprir direitinho, não convence o público.
Ou tipo, filme de época não ganhar melhor figurino?
Exatamente. Olha,
que foi o caso aqui que aconteceu, né?
É, tá concorrendo o Hollywood lá do Tarantino, que é anos 60, Jojo Rabbit, não sei o que, e tem esse com vestidos de época. Qual será que vai ganhar? Tudo bem que a atriz com o melhor nome do mundo, a Saoirse Ronan, não ganhou nada, mas pelo menos o Murino levou aí Adoráveis Mulheres.
Aliás, Adoráveis Mulheres, que guardadas as devidas proporções, tem uma temática muito semelhante àquele A Vida Invisível, né? Que era a aposta brasileira pro Oscar, que acabou não indo, né?
Sim, sim. Eu acho que o que pega no Adoráveis Mulheres, veja, eu conheço gente que assistiu, falou que é ótimo, mas eu não assisti, não posso dizer. É que é uma adaptação de um livro, já é a quarta adaptação.
Sim, é, mais ou menos como foi o...
O Gatsby.
Não, Nasce Uma Estrela, que também tinha trocentas
adaptações. Tanto que ganhou no que era diferente,
uhum,
né, é, que era a Lady Gaga Laranja.
Aliás, o Adoráveis Mulheres, né, ou Mulherzinha, como era chamado antigamente.
Mulherzinhas. Não, mas esse é o nome do livro,
sim,
que foi publicado aqui. Talvez, em revisões, edições posteriores, ele tenha sido mudado para ficar igual o nome do filme, mas essa era a tradução convencional aqui.
Não, mas o que eu ia comentar é que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Agente 86. É, porque tem um episódio em que os agentes da Caos começam a colocar sósias, né, eles começam a trocar os agentes do controle. E aí, pra saber se não era alguém disfarçado, eles criaram uma senha. E a senha era quem escreveu Mulherzinhas.
É, agora, vocês esperavam que Parasita fosse ganhar tanta coisa?
Olha, eu não sabia, o pessoal tava cotando muito e tal, né? Nossa, que filme, não sei o que, maravilhoso, concorrendo. Era o terceiro filme a ficar a concorrer ao mesmo ano em melhor filme estrangeiro e melhor... Agora eles falam filme estrangeiro. Antigamente era filme em língua estrangeira. Teve uma mudança na nomenclatura aí de um ano para o outro.
Não faz a mínima diferença.
É, porque costuma ser um filme que fala assim em inglês. Se for um filme em inglês ou australiano estreando nos Estados Unidos, ele não vai concorrer a filme estrangeiro de qualquer jeito. Mas, enfim. Mas quando ele começou a ganhar umas coisas aqui, umas coisas ali, aí realmente estava muito enveredado que é muito difícil ele ganhar um filme que ganha roteiro, seja original ou adaptado, direção, não ganhar filme. Tem que ser muito, muito divergente em algum momento, assim, pra falar, porque que ganha de roteiro, ou seja, a história é muito boa, né, a condução dele foi muito boa, mas o filme em si não é tão bom assim, como é que funciona isso, né. Se bem que tem aquela questão que eles não votam, a academia, ou quem vota, não vota num só, eles votam em três, se eu não me engano, né, então, muitas vezes o segundo aparece muito mais que o primeiro em todo mundo, e ele acaba ganhando o Oscar, que provavelmente foi o que aconteceu, foi no ano passado, aquele do Green Book, ou ano retrasado?
Ano passado. Inclusive tem sempre não, né? Costuma ter essa coisa, meio que uma corridinha ali, de um filme ganhar melhor diretor e o outro ganhar melhor filme, né? Justamente por causa disso, dessa votação tríplice. Agora, eu particularmente, eu acreditava no Parasita como filme estrangeiro, mas eu não achava que ia ganhar como melhor filme. Eu realmente não achei que fosse ganhar, não. Mas não por questão de mérito, é questão de votantes mesmo.
É,
mas parabéns.
Parabéns. Eu achei legal a cena depois quando eles vão emplacar, né, os Oscars que eles ganham, botar o nome ali, né? O vencedor, fulano de tal, categoria tal, né? Que os Oscars eles vêm nus, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Aquela plaquinha dizendo do que foi o Oscar, né? Que ele chegou com ele e a equipe dele, né? Que teve algumas das premiações, foram duas estatuetas, né? Chegaram lá, eles ganharam o quê? Porque eram 1, 2, 3, 4 prêmios. Mas foram 5 ou 6 estatuetas. Aí ele chega assim, bota a estatueta em cima da mesa assim, começa o cara lá, os caras trabalhando, pregar as plaquinhas gravadas, né? Aí ele pede desculpas, desculpa, são tantos.
That's so many. Lembrei do James Cameron quando no Titanic.
O que é James Cameron?
Não, lembrei do James Cameron no Titanic, que eu toda hora chamava ele pra pegar um Oscar.
Ah, o softback já zoa esse, né?
É.
Que acho que tem episódio que mostra que James Cameron usa Oscar como escalço de porta, coisa assim.
Não duvido.
Então, agora teve gente falando assim, ai, Parasita ganhou, agora só estou esperando a refilmagem americana. Explicar pra esse pessoal que não funciona assim. O que acontece agora é, eu quero ver o próximo filme americano dirigido pelo diretor de Parasita.
Ah, sim. Ele já dirigiu antes filmes não coreanos, né? Assim, aquele Snowpiercer é ele que dirigiu.
Sim.
Né? Que já se deu um tempo aí, mas não seria um feito inédito dele dirigir pra fora. Talvez agora que tá mais notoriedade, né? Seja mais chamado pra poder dirigir, né? Pra em Hollywood, né? Muito daquele pessoal ali, com certeza deve começar a ter uma casinha em Hollywood pra poder trabalhar lá. Tanto o diretor, quanto possivelmente os atores principais.
Uma casinha não, eles vão ter uma casinha, mas vai ser no porão por enquanto.
É, mas vamos pensar que bobear esse poder é maior que meu bairro, né?
Você mora na Alphaville, Dragão, fica quieto.
Alphavela, só se for.
Tamboré.
Já que falou de porão e tudo mais, eu quero fazer aqui uma reclamação, né? De como quem tem TV aberta é maltratado. Porque, vamos começar pelo fato, achei legal que a Globo botou a transmissão completa no Globoplay, mas eles estavam mais perdidos que outra coisa, e são experientes, né? Eles estavam bem perdidos, ainda criaram uma outra
comentários
da Dira Paz e do Arthur Chechel. E eles criaram uma segunda transmissão com o pessoal do Fora de Hora, e as duas transmissões conversavam entre si. Eles conversavam, só que como...
Peraí, só pergunta, essa segunda transmissão era onde? Também pela Globoplay? Tá, beleza, continua.
Não, Globoplay ele pode ter mais de um stream ao vivo com meu amigo.
É, só que a maioria das pessoas
não tá tudo bem, mas
mais de um streaming ao mesmo tempo. E aí ficava uma conversa de um lado só. Ficava bizarro. Agora, pior parte, a Globo já tem um negócio com o Oscar que ela não corta, por exemplo, o Big Brother. Você querendo ver quem ganha ator coadjuvante e eles querendo votação de paredão. Ainda a Globo me bota mais o quê? Um jogo de futebol às 10h30 da noite.
É, a classificação para as Olimpíadas.
Pô, eu acho que
tá, eu repito.
Segundo, já podia ter cortado. Né?
O Brasil eu não sei onde foi o jogo, mas o jogo foi, sei lá, 11 da noite, 10 da noite, sei lá.
Foi 10h30 da noite.
Cara, eu tô lembrando que em ano em que o Oscar cai na mesma semana que o Carnaval, não tem Oscar, né? Acaba o Big Brother, vai pro Carnaval e... Nem o Big Brother também. Big Brother é só um pedacinho e vamos pro Carnaval.
Cara, no Carnaval nem Oscar tem, é VT no final de semana, no sábado seguinte, e olha lá.
Acho que da última vez foi numa sexta-feira, foi pior ainda. Tipo, sexta-feira à tarde.
Porra, o SBT passava na íntegra, sabe?
Sim.
Saudade quando era no SBT.
Agora, ou você vai pro streaming ou vai na TV a cabo, né? Vê no TNT, que nos intervalos ficava conversando com o streaming do YouTube, que não mostrava a cerimônia, só mostrava o pessoal comentando a cerimônia. Mas a cerimônia não mostrava, por causa que provavelmente tem que pagar pra ver.
Jovem nerd loirinho comentando de filme do qual ele não se importa?
É. O Esquias já acompanhou pelo TNT Gol, né, Esquias? Que bonito que é. um delay de 15 segundos.
Mas sabe que esse delay é delay, né?
Gostei. Mas eu vou comentar sobre o Oscar, gente.
O momento de entrega do Oscar de melhor efeitos visuais, né? O pessoal rindo de si mesmo, né? Que foram justamente a Reba Wilson e o outro cara lá, que vestido de Cats. E eles falando lá, nós, o pessoal do Cats, não conhecemos mais como ninguém, como é importante os efeitos especiais dos filmes, os efeitos visuais dos filmes.
Pô, eu gostei quando o Schwarzenegger foi apresentar e falou isso. Ele falou assim, efeitos especiais são muito importantes pro cinema. Eu mesmo, várias vezes, fui apenas um efeito especial.
No caso é bem defeito.
Deixa eu só fazer um... Fala, Dragão.
No caso foi bem defeito.
Total. É só fazer um comentário não sobre o filme que ganhou o documentário, né, o American Factory, mas sobre o tema, que o tema era uma fábrica da GM, né, que ela foi desativada, e aí o prédio foi comprado por uma empresa chinesa, né? E o documentário mostra justamente o contraste, né, cultural, né, entre os funcionários americanos e os chineses, né, que estavam comandando.
Esse é aquele filme lá eu esqueço qual é o cara que é da
fábrica. Isso
que
eu ia falar.
Google. Da fábrica que é comprada pelos japoneses.
Isso.
Que eles têm que fazer uma cota de entrega lá para não fechar a fábrica, coisa assim.
Só que ela é uma montadora de automóveis, é com o Michael Keaton.
Michael
de 86.
Isso.
É dirigido pelo Ron Howard esse filme. O que eu ia comentar é que justamente, no caso lá, o filme, o Gung Ho, né, de 86, ele retrata uma recessão pela qual os Estados Unidos está passando, né? Aí o Michael Keaton mesmo, ele é um representante de outros trabalhadores e tal, e meio que ele que negocia, né, para o pessoal trabalhar na fábrica, só que ele, né, os japoneses têm um sistema rígido, então tem aquele, né, eles batem de frente, né, com os japoneses. O detalhe é que Gung Ho que é
o... No Brasil, Fábrica de Loucuras. É porque anos 80, né? Loucura, Loucademia, do barulho, da pesada, era coisa, né?
Então, é que Gung Ho é uma expressão em chinês, que significa trabalhando juntos. Então, a arte do filme, né, lá retrata uma empresa japonesa, o título era uma frase chinesa. E aí, quando eu ouvi falar, não sei o quê, papapá, né, American Factory é uma empresa chinesa, comprando, adquirindo um prédio da GM, eu falei, caramba, é Gung Ho. Porque o Gung Ho era uma montadora, né, apesar que os caras estão fazendo vidro, né, mas no documentário era um prédio da GM, né. Eu falei, putz, tem tudo a ver, né, a vida imitando a arte.
Não, ele é legal que o nome é chinês e mostra que os chineses estão terceirizando o serviço há muito tempo, né?
Vamos falar agora do Chainsaw Awards, né, a premiação da revista Fangoria, falando aí de terror. É, o Chainsaw Awards, que no Brasil teria o nome de O Prêmio da Serra Elétrica, né?
É. Que não é elétrica, mas tudo bem.
Essa é a pior parte. É interessante, tem outras premiações, evidentemente. Eu acabei colocando isso aqui na pauta, justamente porque foi nesse final de semana também, né? Ou pelo menos o anúncio foi nesse final de semana. Mas tem várias outras premiações durante o ano de filmes, porque o Oscar, ao mesmo tempo, é mais abrangente, mas também é mais excludente, né? Tem muita coisa que acaba saindo, né? Fica fora do radar do Oscar, né? Por assim dizer. Principalmente porque é a questão que os filmes, para serem elegíveis ao Oscar, eles têm que ter passado nos Estados Unidos, né? E então tem alguns outros prêmios que olham, né, para outros lados, né, avistam outros horizontes. E o Chainsaw Awards é um desses prêmios que ele é voltado para filmes, especificamente filmes de terror, né? Então, como a premiação foi nesse fim de semana, eu achei por bem botar aqui na pauta.
E como o Edson é um profissional do cinema, aqui, vamos aos vencedores? Midsommar ganhou o melhor lançamento grande, pausa pra piada do dragão.
Ai, como era grande Midsommar.
Melhor
não é Midsommar, para... peraí, então não é Midsommar, é Grande Sommar.
É. Melhor direção para Ari Aster, melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor cena de morte. O Farol.
Nossa, que específico.
Ganhou melhor lançamento limitado, melhor ator para Robert Pattinson, melhor ator coadjuvante para William Dafoe.
Todos os atores foram premiados.
Pois é.
Todo mundo. Mas só tem os dois, né, no filme.
Mas é Defoe, ele tá lá, né?
Oh, seria spoiler, mas tem mais uma atriz.
Bom, A Perfeição ganhou o melhor filme de streaming, Tigers Are Not Afraid ganhou o melhor filme internacional, Girl on the Third Floor ganhou o melhor filme de estreia, Stranger Things 3 ganhou o melhor série de TV, Nós ganhou o melhor atriz Lupita Nyong'o, mas o correto é dizer Nós ganhamos.
Ah, essa piada rolou tanto na internet que o pessoal via as manchetes assim, ficava corrigindo, achando que tava escrito errado.
Acho que é por isso que Nós não concorreu ao Oscar, ou melhor, Nós não concorremos ao Oscar.
Doutor Sono ganhou melhor atriz coadjuvante para Rebecca Ferguson. The Dead Don't Die ganhou melhor maquiagem. E Histórias Assustadoras para Contar no Escuro ganhou de melhores efeitos de criatura.
Bem específico também.
É, premiações específicas do evento.
Cara, mas vamos lá, pro evento de terror faz sentido, né?
Sim. É porque tem efeitos que vão trabalhar com coisa digital e tem efeitos que vão trabalhar com maquiagem, né? Tem efeito de cenário, tem o efeito de maquiagem, tem o efeito digital. Então meio que eles falam, eles realmente separam. Que coisa que às vezes o pessoal envolvido com o Oscar mesmo fala, ah, poderia, né, ter... Por exemplo, numa dessas, o Andy Samberg... Como é que é? Putz, esqueci o nome de novo.
Andy Samberg?
Isso. O Andy Samberg estaria pelo menos concorrendo, né?
É, o legal dessas categorias diferentes é que elas não se prendem pelas convencionalidades que a gente vê no Oscar. O Oscar dificilmente criaria uma categoria de votação aberta como é o de melhor cena de morte no Chainsaw.
Uhum.
E melhor lançamento grande, melhor lançamento limitado, né, pela cadeia de cinema. O Oscar não faria um troço.
Ah, nego cairia matando, né? Principalmente ia chegar um ponto que todo mundo ia lançar filme independente, né?
É.
Pelo menos aqui eu garanto um Oscar. É igual o pessoal que. É como Perdido em Marte, né, que entrou no Globo de Ouro como melhor comédia, né?
Melhor comédia musical. Até hoje, a apresentação no ano seguinte, o Matt Damon entrou e falou: ah, eu sou o Matt Damon do filme Perdido em Marte, que ganhou o Globo de Ouro de melhor comédia. E talvez a coisa mais engraçada do filme seja ele ter ganho como melhor comédia. Que, né, convenhamos que foi... Eu achei interessante que não é uma premiação de cinema de terror, é uma premiação de terror, porque tem melhor série de TV também aí.
Sim.
Que eu achei merecido. O monstro da terceira temporada me deu, assim, um embrulho no estômago. Essa é a hora que o Edson me zoou.
Sim, ficou bem feito, claro. Não, zoa não. O monstro em si, ele era praticamente um embrulho de estômagos, então qual
é
o problema?
Faz sentido. Agora vamos à parte mais divertida, vamos à parte mais legal, vamos aos indicados do Framboesa de Ouro. E Edson, normalmente o Framboesa faz a sua premiação um dia antes do Oscar e a gente já falaria os vencedores. Mas esse ano a gente só tem os indicados. Por quê?
Então, só explicando que, por tradição, o Framboesa, ele anuncia os indicados um dia antes de serem anunciados os indicados ao Oscar, e ele também faz a premiação uma noite antes da premiação do Oscar, que eles dizem que é para não serem influenciados. Mas este ano, que é a 40ª edição do Framboesa de Ouro, eles têm uma novidade, porque o evento vai ser televisionado, apesar que eu procurei qual vai ser a data e não encontrei. Mas o evento vai ser televisionado esse ano. Então, por conta disso, tiveram que fazer outros arranjos. E por conta desses outros arranjos, aconteceu de os indicados, né, serem anunciados um dia antes da premiação do Oscar. É a segunda vez que isso acontece na história do Framboesa de Ouro, tá? Da premiação ser feita depois do Oscar.
E vamos então ver quem são os indicados. Essa que é a segunda melhor premiação do ano. Pior filme: Cat, Rambo até o fim, The Haunting of Sharon Tate, Um Funeral em Família e The Fanatic. Pior ator:
The Haunting of Sharon Tate. Só falta me dizer que isso é da The Asylum.
Cara, eu não lembro de que estúdio que é, mas esse filme é lógico, né, tem spoiler no título, né, mas imagina que é a história da Sharon Tate, na linha dele do nada a ver com Era Uma Vez em Hollywood, só que ao invés de a casa ser invadida, sabe, vamos dizer, ser um ataque surpresa que causa a morte dela, de outras quatro pessoas, tem toda uma paranoia dela, porque ela tem sonhos, e aí começam a mandar aqueles filmes de alguém está te observando, sabe? E evidentemente o final não tem nada a ver com o que acontece durante o filme, porque o final é aquela invasão, evidentemente, que ninguém espera.
Já que vocês vão falar categoria por categoria, eu já vou falar da merda que é The Fanatic, que é o filme do John Travolta como um fã fanático quarentão, que é fanático por um ator de ação.
Sim.
E esse ator de ação é o Nicolas Cage, né?
Não, quem dera.
Ele é tão fanático assim.
E o John Travolta tá com o cabelo tigelinha.
Eu só puxei o comentário do filme aí, porque eu não sabia como é que você ia fazer, mas se quiser ler o resto da lista até o final, fica à vontade.
Mas vamos lá. Quem acha que Cats vai ganhar todas as categorias que ele concorreu?
Tá concorrendo algumas aqui.
Queria dizer uma coisa, que nesse final de semana eu assisti Rambo até o fim, né, com a Carla. Ah, que justamente,
bom, você não largou no meio.
Não, é justamente porque... Muito engraçado isso aqui. Já pensou em fazer stand-up? Você ia morrer de fome. Não, é porque ela perguntou assim, do nada, assim... Peraí, esse filme do Rambo é um musical? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu tava ouvindo aqui, eles estavam falando alguma coisa de framboesa, e falaram do filme do Rambo, e falaram de um musical. Aí depois que eu me toquei, que ela tava falando de Cats, né? que emendaram uma coisa na outra.
O Rambo musical ia ser inusitado, esse eu veria.
Aí eu falei, ó, tem aqui, vamos ver? Vamos.
Vamos lá. Pior ator: David Harbour por Hellboy.
Caceta! Capitão.
Não, cara, eu ainda tô parado no Stallone cantando, velho. Como ia ser isso, velho?
Pô, eu tenho o filme dele, como é que é? É Milestone, o nome do filme dele? Que ele...
não sei.
Aqui ficou com o nome de... acho que ficou com o nome Brilho na Noite. Alguma coisa Stone e Brilho na Noite. Depois eu vou procurar. Tem a Dolly Parton no filme. E o Rambo canta.
Desculpa, Esquias.
Desculpa. Pior ator: David Harbour por Hellboy. Sylvester Stallone por Rambo até o fim. James Franco por Zeroville. Matt McConaughey por Calmaria. E John Travolta por dois filmes: The Fanatic e Trading Paint. Pior atriz: Rebel Wilson por As Trapaceiras. Anne Hathaway por dois filmes: As Trapaceiras e Calmaria. Hilary Duff por The Haunting of Sharon Tate. Ela faz a Sharon Tate. Francesca Hayward por Cat. E Tyler Perry por Um Funeral em Família. Pior ator coadjuvante: James Corden por Cat. Seth Rogen por Zeroville. Tyler Perry por Um Funeral em Família, pelo personagem Joe. Bruce Willis por Vídeo. E Tyler Perry por Um Funeral em Família, pelo personagem Till Hathrell. Pior atriz coadjuvante: Rebel Wilson por Cat. Jessica Chastain por X-Men Fênix Negra. Judi Dench por Cat. Cassie Davis por Um Funeral em Família. E Vanessa Pineda, que não é parente da Fernanda Pineda, por Rambo até o fim. Pior direção: Neil Marshall por Hellboy. Tom Hooper por Cat. Fred Durst por The Fanatic. Sim, é o vocalista do Limp Bizkit. James Franco por Zeroville. E Adrian Grunberg por Rambo até o fim. Pior roteiro: Cat, The Haunting of Sharon Tate, Hellboy, Um Funeral em Família e Rambo até o fim. Pior continuação ou remake: X-Men Fênix Negra, Godzilla 2, Rei dos Monstros, Rambo até o fim, Hellboy e Um Funeral em Família. Maior desrespeito impulsivo pela vida humana ou propriedade privada: Dragged Across Concrete, The Haunting of Sharon Tate, Hellboy, Coringa e Rambo até o fim. E o troféu Redenção. O troféu Redenção, que é quando um ator que fazia muitos filmes ruins começa a melhorar na vida. Eddie Murphy por Meu Nome é Dolemite. Keanu Reeves por John Wick 3 e Toy Story 4. Adam Sandler por Joias Brutas. Jennifer Lopez por As Golpistas e Will Smith por Aladdin. Eu gostei que até nessa categoria rola piada, porque Jennifer Lopez...
Não, é porque a Jennifer Lopez nem indicada não foi. Ah, não, acho que ela foi indicada no... É, Mina dos Olhos, acho que ela foi indicada, a Framboesa, como melhor pior atriz coadjuvante.
Que também, né? É, Cat não vai ganhar todas as categorias para as quais foi indicado, porque é impossível ganhar numa categoria que está concorrendo duas vezes.
A menos que eles digam, deu empate!
É, não duvido nada.
É, não duvido. Assim como Tyler Perry está concorrendo duas vezes por ator coadjuvante.
Poderiam ser três.
Poderiam ser várias.
É, mas aí não ia sobrar espaço pro Bruce Willis, né, cara?
Outro dia eu vi uma entrevista do Tyler Perry e tava falando que ele escreve três soap operas pro canal da Oprah, produz filmes, produz várias coisas, né? É, sem zoeira, tem três soap operas diárias no canal.
Não, peraí, agora... Cara, eu passei tão batido aqui na leitura que agora eu reparei que o cara tá concorrendo duas vezes pelo mesmo filme.
Sim.
É?
É porque esse é um daqueles filmes da Media.
Ah, eu sei qual é.
Então o Tyler Perry faz
que nem o Ed Murphy. Eu sei.
Ele faz pelo menos dois. Em qualquer um desses filmes ele faz dois.
Então você tira a Media disso, né?
Filme, O Funeral em Família, ele faz pelo menos três, porque tem o Joe, o Tio e a Madia.
Yeah.
É. Então, aí perguntaram pra ele: nossa, como você faz tanta coisa? Aí ele falou: não, porque quando eu sento na frente do computador, eu busco me concentrar para escrever bastante. Aí eu fiquei só pensando: bater os dedos no teclado não quer dizer que você está escrevendo. Porque isso daí não é roteiro. Isso daí é qualquer coisa, menos roteiro, tá? E rolou uma reclamação sobre Anne Hathaway tá sendo indicada. Eu concordo com a indicação. Eu amo Anne Hathaway de coração. Se ela quiser casar comigo, eu aceito. Agora, puta que pariu, vai escolher filme mal lá na Casa do Chapéu. Anne Hathaway, você é a Débora Nascimento americana.
Bom, basicamente a Anne Hathaway em As Trapaceiras, ela teria que emular um personagem que já foi feito pelo Michael Keaton. Michael Keaton, desculpa. Pelo Michael Caine, né? Essa linha.
Pior.
Agora, Calmaria, velho, nem se fala.
Tanto que eu não sei ela, que filme quanto... é esse, Calmaria. Qual é a premissa desse daí? Que eu...
O casal, cara... tá divorciando, tem um menino que vive jogando videogame, e no final do filme você descobre que tudo se passa no videogame do menino.
Ah, esse.
Esse.
Eita.
Que é a Anne Hathaway e o Matthew McConaughey, que também tá concorrendo por pior ator.
É.
Aliás, diga de passagem, a Carla assistiu esse filme por engano e ela botou culpa em mim.
Como é que a pessoa vê por engano? É porque uma pessoa vê o filme por engano e fica vendo até o fim também, né?
Não, mas ela tem dessas. É que ela faz assim, ela tá assistindo, sei lá, Netflix. Aí aparece, né, termina um filme e fala assim, veja agora... E ela vai, clica no agora e deixa passar. Às vezes ela tá fazendo crochê, alguma coisa assim, e ela deixa indo embora. Depois ela reclama.
Sério, Anne Hathaway já ganhou Emmy por Simpsons. Como é que foi parar nisso?
Eu falei, quando falei do lançamento desse filme, eu falei, se você falasse que um filme vai ter o Matthew McConaughey e a Anne Hathaway, você apostaria em sucesso, né?
Mas o Esquias, é que ela ganhou o M, agora que ela tá buscando o E, o R, o D e o A, cara.
Meu Deus, o pior é que faz sentido com o nome original, né, o Rezin.
Sim.
É, tem pessoal que tá buscando o Igor, né, ela já passou
disso. Em tese, o A ela já tem, que ela ganhou um Academy Awards em 2013.
Uhum. É, tem
foi isso. Foi pelos Miseráveis?
Não, o casamento de...
Não, Le Miserável.
Le Miserável,
os Miseráveis. É, os Miseráveis.
Foi Miseráveis? Não foi o casamento lá da outra? Rachel Getting Married lá?
Não. Essa ela foi indicada.
Ah,
não. 2009.
Como assim, Vinícius? Ela não chamou pra festa? Depois que ela ganhou o Oscar? Não
acredito. A gente tá numa situação complicada.
Ela não tá falando com você.
É, a gente brigou depois de uma festa aí. Teve. É, foi o caso.
A festa do nascimento dela, né?
Olha, eu tenho que dizer como é incrível que você tem a categoria maior desrespeito impulsivo pela vida humana ou propriedade privada. É um título muito bom de prêmio, sério.
É, eu precisaria do contexto de cada filme ali pra poder saber o que motivou isso. Sério? O Coringa é o filme todo, por causa que o Coringa é um cara louco lá que despreza tudo. Agora, o Hellboy deve ser o próprio Hellboy, né? Por causa que, pelo amor de Deus, né?
Márcio, é o espectador, Márcio. O filme desrespeita a vida humana do espectador.
Ah, então o Coringa tá errado, não faz sentido, não.
Sabe? Que nem esse filme ontem é o Sharon Tate. Sério, dá vergonha. Como que a Hilary Duff, que é a Hilary Duff, com a carreira que ela tem, que também não é lá grande coisa, se meteu a fazer esse filme?
Cara, foi muito Duff na veia, né, cara? O Homer deve estar orgulhoso.
Contas apagadas,
né? Sabe? A Anne Hathaway, até entendo, né? Porra, uma atriz renomada, foi fazer o filme com um ator também vencedor do Oscar, né? E deu naquela merda. Agora, pelo amor de Deus, sabe?
Mas é como o Márcio disse, ou é conta pra pagar ou ela perdeu uma aposta, cara.
Com certeza perdeu uma aposta. Que nem o Martin Sheen quando teve que fazer o filme do Spawn.
Nossa senhora! Esqueci que tá nesse
filme. E pior continuação, o remake antes o nome era pior continuação, sequel, prequel, remake ou spin-off. Agora diminuíram o nome, né?
É que eles meio que variam a cada ano. Depende do que tá indicado.
É, as categorias não são. Algumas são consagradas, mas tem outras aí que elas mudam de ano pra ano, o que que é.
Essa daí eu lembro quando concorreu O Pequenino.
Sim.
E ainda veio escrito baseado no episódio tal de Pernalonga. É, porque a ideia é a mesma, né?
É, eu sei.
Ideia é a mesma, não, é a mesma história.
É. Nesse daí eu acho que X-Men Fênix Negra tem chance, hein? Não tem Cat?
Não tem Cat. Ele deu o primeiro.
Porque, ó, convenhamos, ó, Cat tá concorrendo a pior filme, a pior atriz, não tá em pior ator mesmo. Ator coadjuvante, atriz coadjuvante, direção e roteiro. Tem muita chance aí, Cat, essa bosta.
Ah, cara, eu falei, Cat vai ganhar todas as categorias que ele participava.
uma ou duas vezes.
Ai, ai. Algum comentário a mais sobre o Framboesa de Ouro?
Não, só espero vocês de volta aqui pra gente comentar quando saírem os vencedores.
Ah, e a gente fala no DN de quem ganhou, por quê?
A gente fala no DN de Cats, né, cara?
É, com certeza vai ser Cats.
Vai ser o grande, tem toda a pinta de ser o grande vencedor.
É, e se não vai ter ex-Cats. Ah.
Cláudio Dragão Dourado, que mensagem você quer mandar nesta noite de Oscar e nessa volta das férias?
Ah, voltar das férias é sempre bom, menos quando você tem um dia ruim da volta das férias. E, então, galera, por favor, se permitam contra dias ruins, sempre tenham algo bom e relaxante em casa pra vocês.
Você quer que as pessoas tenham um laxante em casa?
É um relaxante, que as pessoas se divertem cagando, pode ser.
Ah, tá. É. Entendi.
É divertido às vezes, né? Porque às vezes cansa só de falar bosta, tem que sair bosta para outro lugar.
Enfim, só se divertem como interessante, né?
Exato. A gente já tava demais nos bloopers, vamos voltar pro Gash.
Não, mas é sem corte. É sem não, corte.
Isso aqui é na íntegra. É, isso aqui ferrou, é só não.
Se ferrou, Dragão, se você for em entrevista de emprego e falou assim, olha, eu faço podcast, e deu o link, se ferrou. ainda bem que no LinkedIn você tá o link do Ômega.
Puta. Você indica o programa que tem o Maverick?
É.
Aí lascou.
Podia ser pior, podia indicar o programa onde tem o Andrei, né?
É verdade, é verdade.
Sempre tem como piorar.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Aí, ó, DN Premier tá também em volta essa semana aí, né, Esquias?
Semana que vem. Não vem me apressando, não. Eu vou falar disso daqui a pouco.
Ah, peraí. Não entendi agora.
Esse programa tá saindo no dia 11.
Não, mas o DN Premier que a gente gravou não vai sair essa semana?
Não, gente, eu não gravou nenhum.
Não, tô falando do... Ah, não, tô confundindo as coisas.
As pessoas adorgam. A gente gravou DN.
Ai, 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 ai. E isso não vai ter corte, vai tudo ó.
Ei, é, ó. Ó, pessoa com dorga. Ó, gente, vocês querem saber o que a Daiane Keaton usou ontem? Perguntou pro Márcio.
É, o legal, tá bom. Mas certo que o Márcio ele abre a torneira e tem Cats, né, cara?
Tá, não vou nem perguntar. Mas enfim.
Qual a situação da água do rio?
Ah, tá bom. Se bem que aqui tá ok. O cheiro não tá, não. Pelo menos não
tô. Já saiu o cheiro de bosta, então?
Não era cheiro de bosta, era cheiro de terra. São coisas diferentes. Enfim, né? Então, fiquem atentos aí às voltas, né? Estamos voltando aí, DN semana que vem. Pós-crédito também estava lá voltando com o nome do filme é um, mas, cara, é o filme da Arlequina. Então, vamos simplificar aqui na hora de chamar do que o filme é, porque o filme é, o nome é muito grande. Até o ingresso.com resolveu rebatizar o filme na hora de vender.
Sonic. Todo mundo vai falar Sonic.
Depois. Melhor. Sonic é depois.
Melhor. É. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Mas recado, eu não ia apontar uma música?
Também, mas primeiro tem o recado, que eu tenho os recados meus também.
Bom, meu recado é sobre oportunidades. Há uns dias atrás eu passei perto de um canteiro de flores, sem zoeira. Um final de tarde eu passei perto de um canteiro de flores e falei assim, eu ia pegar o ônibus. Falei, putz, as flores estão muito bonitas, vou tirar uma foto. Aí eu, não, vou me atrasar para pegar o ônibus. Tudo bem, amanhã cedo essas flores estarão aí. No dia seguinte, 15 para as 7 da manhã, eu passei pelo lugar. A casa estava em reforma e tinham retirado, arrancado o canteiro e jogado as flores dentro de uma caçamba. Então, pessoal, não percam as oportunidades que a vida te deta. Amanhã pode ser tarde demais.
Ai, Jesus. Bom, gente, avisando, este é o primeiro DN do ano. Semana que vem temos a volta do DN de notícias e as voltas dos DNs, como toda a família DN volta. No dia 17, segunda-feira, nós temos a volta do DN Guia de TV com a Cris, né, trazendo aí as estreias da televisão. No dia 18 de fevereiro, nós temos a estreia do DN Balbúrdia, em que a gente vai comentar notícias políticas. E no dia 19 de fevereiro, nós temos a volta do DN Premieres analisando as estreias de cinema. Então, semana que vem, volta DN de notícias e temos o DN Guia de TV de volta, o DN Premieres de volta e a estreia do DN Balbúrdia. Porque, né, nós vamos aí fazer um pouquinho de arruaça. Edson, agora, que música nós vamos ouvir para encerrar nesse espírito de Oscar?
Meu espírito de Oscar, a música que, para mim, define o Oscar, incluindo o In Memoriam. Blame Canadá, com Robin Williams.
Muito bem. Então nós voltamos semana que vem. Até mais, amor! E...
Oh my God, they killed Kenny! Times have changed, our kids are getting worse. They won't obey their parents, they just wanna fart and curse. Should we blame the government, or blame society? Or should we blame the images on TV? Now, blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada! To form a full assault. Don't blame yourself for your son Stan. He saw that darn cartoon and now he's off to join the Klan. And my boy Eric once had my picture on his shelf, but now when he sees me he tells me to myself. Blame Canada, blame Canada. Because when Canada is gone, there'll be no North to lead the earth. Blame Canada, blame Canada. They're not even a real country anyway. Kenny could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead he burned up like a piggy on the barbecue. Should we blame the nurses? Should we blame the fire? The doctors who were allowed to expire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all their hockey hullabaloo and that bitch Anne-Marie too. All I can say is, I give up, it's Canada's fault. Everybody! Blame Canada! Blame Canada! With Brian Adams' beady eyes, Margaret Trudeau's friendly thighs. Blame Canada! Shame on Canada! For the smugness, the trashness, the fun, the foggy, and the
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.